nós vamos conversar agora com Anselmo Frizeira, ele que é membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas e também é professor da UFES. Vai conversar com a gente a respeito da produção de máscaras hospitalares com impressora 3D e também conserto de respiradores para tratamento de pessoas com pacientes com Covid-19. Primeiramente, professor Anselmo, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão?
Tudo certo. Professor, conta pra gente um pouquinho como que acontece essa produção. Primeiramente, vamos falar das máscaras hospitalares com impressora 3D. Como que acontece essa produção?
Essa produção acontece da seguinte forma. Inicialmente, ela foi feito um protótipo na universidade em impressora 3D. E depois a parte de acetato para fazer realmente a proteção da face, né? Então, o suporte impressora 3D e o acetato. No entanto, a gente viu que a impressora 3D demorava mais de uma hora para poder fazer cada máscara. Então, foi feito um contato junto à indústria, né? E foi mobilizado uma série de empresas que estão colaborando com a gente, fazendo essa parte de impressão 3D agora por injeção de plástico. De forma que agora fica pronto em alguns segundos. Então dá para atender ao volume e à demanda que a gente está precisando de atender, que é em torno de 150 mil máscaras.
Certo. E vocês estão trabalhando nisso desde quando?
Nós começamos há mais ou menos umas duas semanas, quando as atividades foram interrompidas na universidade. Um grupo de professores se mobilizou para poder começar a correr atrás de como a gente poderia colaborar. Não é?
Uhum.
Então, desde duas a três semanas que as aulas foram interrompidas, a gente já começou a se mobilizar. Há umas duas semanas atrás saiu mais ou menos o primeiro protótipo e na semana passada começou a fazer essa produção mais em série. E nessa semana já tem várias máscaras prontas e está começando a entrar nesse processo de finalização, de colocar o acetato, né?
Então a gente pode falar que esse é um trabalho voluntariado, né?
Sim, tanto nosso como dos membros da indústria também que estão cedendo materiais e cedendo plástico e acetato para poder fazer essas máscaras.
Pode concluir, professor, desculpa.
Não, era isso, é voluntário isso.
Não, eu ia perguntar justamente a respeito disso, o recurso, né? De onde está vindo o recurso para a produção dessas máscaras?
São muitas empresas e realmente eu fico com medo de esquecer o nome de alguém.
Sim.
Mas eu sei que parte está sendo feita em uma gráfica aqui do estado, na Graftusa, está sendo feito o corte do acetato. Eu sei que a Findes estava à frente da parte de fabricação, junto com... foi doado plástico pela Arcelor e por outras empresas. Então, tem a indústria do bem aqui, né? Que esse grupo de empresas se formou para apoiar, mas eu prefiro nem mencionar tantos nomes, porque eu acho que são muitas empresas doando para esse único ponto, para concentrar tudo nessa iniciativa.
Uhum, para não ser injusto, né, professor? Deixar alguma de
não,
fora.
Não, é injusto isso. A Vale tem colaborado muito também com a gente na universidade, né?
Uhum. Agora, professor, a expectativa é de confecção de 150 mil máscaras.
Essa foi a demanda passada pela Secretaria da Saúde. Isso foi feito, sincronizado com o governo do estado. Então, a demanda que eles apresentaram é de em torno de 150 mil máscaras para poder atender a todos os profissionais da saúde que vão estar nessa linha de frente.
E hoje vocês já confeccionaram quantas?
Eu vou ser bem sincero, eu não tenho esse número preciso para te passar, porque Eu estou à frente da iniciativa de manutenção de equipamentos. Né? Eu sei que a produção está em pleno vapor e muitas máscaras já foram fabricadas, mas é porque eu estou na UFES na frente dessa iniciativa de manutenção.
Certo. Mas tem uma previsão de em quanto tempo vocês conseguem fabricar essas 150 mil máscaras?
Toda essa questão de logística está sendo feita direto com o governo do estado e com as indústrias. Então, assim, eu não tenho a informação da data, mas isso tem que ser entregue nas próximas semanas, né? Porque o número de casos está aumentando e a situação está se agravando. Então, a mobilização foi muito rápida para isso ficar pronto na próxima semana.
Então, é uma coisa assim, é urgente, né? A gente está falando de coisa urgente, né?
Isso, urgente.
Eu ia até perguntar para o senhor falando quantas pessoas participam dessa produção, mas como o senhor mesmo já explicou, várias empresas estão se mobilizando em relação a isso. Então, assim, é um trabalho feito por muitas mãos, né, professor?
Isso, e a gente trabalha em vários níveis, né? Então, tem alguns professores da universidade que fazem essa conversa direto com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, de forma a centralizar. Outros professores estão trabalhando num nível um pouco abaixo, vamos dizer assim, na cadeia, que é onde a gente já está coordenando as suas atividades de manutenção. E tem professores que estão lá, realmente, na linha de frente, fazendo a manutenção dos equipamentos. Então, assim, são várias camadas que a gente está trabalhando para poder a gente conseguir que a informação chegue em todos os níveis. É muito difícil, mas é bastante gente. Só lá na UFS a gente já tem mais de 100 pessoas que se voluntariaram para fazer, só nessa iniciativa da manutenção dos equipamentos.
Só na manutenção dos equipamentos?
Isso, apareceu bastante gente se oferecendo, a gente está preparando os laboratórios, nós já temos uma equipe de mais de 10 pessoas trabalhando, entre professores e alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da UFSS e do IFES. Amanhã deve chegar mais uns 4 ou 5 pessoas da indústria que trabalham em empresas de engenharia clínica, e assim a gente vai expandindo, vamos dizer assim, quando a demanda vai aumentando, a gente está expandindo e fazendo os contatos para poder fazer isso de forma mais vamos dizer assim, que possa crescer de forma sustentável, porque não dá para fazer começar logo com 100 pessoas, né?
Uhum, entendi. Para que
assim,
possa...
E o pessoal da Vale também vai aparecer lá para trabalhar junto com a gente dentro do laboratório para ajudar na manutenção também.
E tudo isso, toda essa mão de obra para poder acelerar a produção?
Nesse caso, da produção está sendo feito pela indústria. Esse caso é da manutenção, né? Então a gente está fazendo isso para poder fazer toda a parte de logística e para acelerar a manutenção dos ventiladores e dos monitores de sinais vitais.
Que precisam também, né? Agora, professor, vocês também estão fazendo um trabalho de conserto dos respiradores para tratamento de pacientes, né?
Isso. Essa é a linha que eu estou tocando lá na UFS, junto com a professora Maria José e outros colegas do IFES, né, também. A gente está tocando essa parte de manutenção dos ventiladores e dos monitores de sinais vitais dentro do prédio de engenharia elétrica lá da UFS. E o pessoal do IFES está tocando aqui no campus de Vitória a parte de manutenção de macas e leitos de UTI, porque eles têm um espaço maior que o nosso. Então, a gente está recebendo bastante coisa.
E hoje a demanda está alta por isso?
A gente recebeu 40 equipamentos de uma vez só, né? Então, foi bastante equipamento e, assim, a gente já está consertando vários. A demanda tende a aumentar. A grande vantagem é que toda essa parte de logística vai ser feita pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, de forma que a gente não vai precisar de fazer esses contatos individuais com os hospitais.
Então,
o que vai acontecer é que eles vão fazer esse gerenciamento do que tem que ser consertado, a distribuição, a logística de entrega e de recolhimento desses equipamentos, o que facilita bastante que a gente pode estar concentrado só realmente na atividade de manutenção.
Ou seja, né, só esperar o equipamento chegar... E consertar isso. E devolver, porque se a gente pensar toda nessa logística, isso não atrapalha, mas atrasa o trabalho, porque você vai demandar muita gente para fazer todo esse trabalho, né, professor?
E esses contatos são feitos de forma individual, né? Então, assim, é bem difícil, que o dia inteiro no telefone e a gente não tem, vamos dizer, uma estrutura de logística para isso. E até onde eu entendi, a SECT vai providenciar isso para todas essas iniciativas que estão acontecendo no Estado, o que vai facilitar que cada um fique especializado na sua área que pode contribuir, não é?
Certo. Agora, professor, você falou que vocês já receberam 40 equipamentos de uma só vez. Esses equipamentos são de hospitais particulares do governo do estado?
Não, a gente recebeu do Hospital Evangélico de Cachoeiro hoje. Nós recebemos também do Hospital Público de Vila Velha e recebemos ontem também do Dório Silva. São desses três hospitais que chegaram por enquanto.
Uhum. Tem expectativa de chegar mais equipamentos?
Isso, o que que aconteceu? A partir do momento que foi mandado o comando para a gente não fazer mais o contato com o hospital e que isso fosse feito pela equipe central, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente não está fazendo mais o contato e aí a expectativa de chegar mais, mas que já venha por esse canal, vamos dizer assim, de logística para a entrega dos equipamentos. Né? Todos esses que chegaram até agora vieram de compromissos anteriores que a gente havia assumido, né, com esses hospitais, e eles se comprometeram a levar, mas de novo, foi levado, o hospital arrumou um carro, levou lá pra gente, tinha alguém para receber, então não tinha uma estrutura de logística aí adequada. Agora vai ser feita, a expectativa é que esse volume aumente, e aí a importância da participação das empresas como a Vale, do IFES também, que está sempre com a gente, para poder a gente comportar essa aumento de demanda que é esperado para a próxima semana.
Agora, os recursos também para o conserto desses equipamentos é também em parceria com outras empresas e instituições?
Isso, com outras empresas e instituições. De momento, assim, só para mencionar, né, a Arcelor tem oferecido apoio, a Vale também ofereceu apoio para comprar os gases que a gente precisava para fazer a manutenção dos ventiladores, né, de ar comprimido, de oxigênio. Então, assim, tudo isso está sendo conversado com a empresa, porque a gente, como professor, não dispõe de recursos para esse fim, não é?
Uhum.
Então, as empresas que estão entrando e sendo bastante ágeis nessa providência. A White Martins hoje entrou em contato com a gente e já ofereceu 8 cilindros de gás que a gente estava precisando e vão levar amanhã de manhã para a gente.
É isso que eu ia perguntar, professor, essa agilidade nesses materiais que vocês precisam para fazer o conserto desses equipamentos. Então, estão chegando de forma muito rápida para vocês, né?
É impressionante a facilidade que a gente está tendo, vamos dizer assim, apesar de ter muito trabalho, mas é impressionante a facilidade que a gente tem de falar com a pessoa que providencia. Então, assim, é direto o contato com a pessoa que vai resolver. As empresas estão sendo bastante ágeis nesse sentido, fazendo contato direto com a gente tem um contato direto com eles, e a gente consegue fazer reuniões, às vezes, uma vez por dia ou duas, uma vez a cada 2 dias, para ver o que está faltando para providenciar.
Esses 40 equipamentos que chegaram para vocês para consertar, uma expectativa de ficar prontos e serem devolvidos para os hospitais em quanto tempo?
Nós já temos uns 6 ou 7 equipamentos que estavam terminando de ser finalizados hoje. Uhum. Né? A gente não pode agora terminar e entregar no hospital, não é? Tem toda essa questão de logística.
Ah, é, que eles vêm buscar.
Vai, uhum. Né? E além disso, eles têm que ser laudados, eles têm que ser certificados. Ou seja, tem que vir um engenheiro clínico, então tem uma empresa de engenharia clínica que vai chegar para trabalhar com a gente amanhã, que vai fazer emitir um certificado e passar por um equipamento de calibração, para que isso chegue no hospital com 100% e com um certificado de funcionamento. A gente não pode... isso está conectado diretamente a uma pessoa, né? A gente tem que ter a certeza de que todos os sensores e todos os equipamentos estão funcionando direitinho.
É como se fosse validar o conserto do equipamento, né?
Isso, passa por como se fosse um procedimento de calibração e de certificação para poder emitir um laudo e um certificado por escrito para voltar para o hospital já com o laudo.
Professor, o senhor é professor da UFES, as aulas estão suspensas até o dia 30 de abril. Isso quer dizer que pelo menos essa sua equipe que o senhor coordena e outras equipes também devem manter esses trabalhos até o fim do mês?
A gente vai manter os trabalhos até o fim da pandemia e até quando pedirem para a gente parar. Mesmo se chegasse a voltar às atividades, a nossa intenção é manter essas atividades em paralelo. A gente acredita que esse prazo até o final do mês é uma cautela que está sendo feita tanto na Secretaria de Educação aqui do Estado como na nossa instituição, que é federal, não é? Então a gente não pode pegar e cancelar durante muito tempo as aulas. Eu acredito que seja dessa forma. Então está sendo feito escalonado e observando o que está acontecendo a cada 15 dias. Então houve essa pausa até o dia 30, nós vamos trabalhar até o dia 30. Mas a ideia é não parar e continuar atendendo à medida que for sendo demandado, a gente vai atendendo.
Atendendo aí, fazendo de forma paralela. Eu entendo o que o senhor disse, né, nessa questão dessa suspensão das aulas, porque está sendo tudo avaliado de acordo com o comportamento do vírus. Né,
claro, que... pode ser que chegue à conclusão que o importante seja que a gente dê aula à distância. A gente pode fazer ensino à distância e manter algumas dessas atividades acontecendo também. A gente não vai deixar isso pela metade, porque é um compromisso que a gente assumiu, né?
E pode ter certeza que a sociedade, a população capixaba agradece muito o seu trabalho e também de toda a equipe, de todo mundo que está envolvido nisso, fazendo a produção destas máscaras hospitalares, né, com impressora 3D, uma expectativa aí da confecção de 150 mil máscaras e também do conserto desses respiradores para tratamento de pacientes com Covid-19. Professor, agradeço muito a sua participação aqui, trazendo para a gente todas essas informações. Parabenizo o seu trabalho e também de toda a equipe, o senhor como membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, também professor da UFES, estando à frente de algumas equipes e outras equipes que trabalham também dando esse suporte, né, tanto para as máscaras quanto para o conserto dos equipamentos. É um trabalho muito, muito bonito e também que vai ser de grande utilidade para toda a população capixaba. Obrigada pela sua participação e mais uma vez parabéns.
Muito obrigado. É um prazer colaborar e eu agradeço a todos os alunos e todos os professores e pessoal da indústria que está apoiando a gente e trabalhando sem cessar desde o início da crise. Muito obrigado.
Obrigada, professor. Um abraço. Bom trabalho.
Obrigado. Um abraço.